Agora 9 horas 38 minutos e hoje é o Dia Internacional de Combate à Alienação Parental. Para a gente falar sobre esse assunto e os perigos, os danos psicológicos que esse tipo de atitude pode trazer e também as consequências legais, né? A gente está ao vivo agora com a doutora Priscila Cristiane Barbiero, que é especialista nesse assunto. Bom dia, doutora.
Bom dia, Brenda.
Logo mais, inclusive, a doutora vai participar de um evento aqui na OAB Maringá sobre alienação parental e o direito à liberdade de amar. Esse evento que é realizado em alusão ao Dia Internacional de Combate à Alienação Parental começa daqui a pouquinho às 10 da manhã, mas antes a doutora conseguiu falar com a gente aqui. Doutora, primeiro vamos explicar em detalhes o que caracteriza a alienação parental.
Bem, Brenda, a alienação parental, ela é um fenômeno psicológico, um fenômeno complexo, pelo qual um pai, uma mãe ou algum familiar, ele tenta induzir a criança a trabalhar com o psicológico da criança para que ela odeie. Então, é uma programação para o ódio, para a rejeição do outro genitor ou algum familiar dele. Em resumo, é um fenômeno complexo, mas resumindo, dá para dizer que é isso.
Quais são as atitudes que caracterizam a alienação parental?
Brenda, são várias atitudes, mas nós podemos começar aí pela campanha de desqualificação do outro genitor. Eu chamo isso de assassinato da reputação. Então, é quando o pai ou a mãe, ou então algum familiar, ele diz assim para a criança: olha, sua mãe não presta, a sua mãe não vale nada, o seu pai, ele nos abandonou, o seu pai é horrível, o seu pai é violento. Então, essa campanha de desqualificação é um dos exemplos de um ato de alienação parental. Mas existem outros, por exemplo, quando há uma omissão de informações importantes, médicas, de saúde, referente à vida daquela criança, com o propósito de comprometer realmente esse vínculo. Há também um outro ato de alienação parental muito, muito característico, que é quando há o descumprimento de uma decisão judicial que regulamenta a convivência. Então, o juiz, né, enfim, ou as partes fizeram um acordo, o juiz homologou que o pai tem dias de convivência específicos com a criança, ou a mãe tem dias específicos, e o outro genitor vai lá e descumpre. Então, às vezes, a criança, o pai tem que buscar a criança na escola, a mãe não manda a criança para a escola naquele dia, justamente para frustrar essa convivência. Ou quando a criança está com outro genitor, e a mãe ou o pai fica ligando o tempo todo para comprometer e não permitir que aquele genitor com a criança possa desfrutar de bons momentos com o outro. Mudança de endereço, mudança de cidade, até de país, com esse propósito específico de afastamento, né? Então, não é qualquer mudança, obviamente, que as pessoas, a vida segue, as pessoas podem se mudar, mas quando a mudança acontece com esse propósito de afastamento, é um exemplo de alienação parental. E, por fim, quando nenhuma das outras práticas dá certo, existe a falsa acusação de abuso, né? Qualquer tipo de abuso e também de abuso sexual. Esse é um exemplo muito triste, é uma das mais danosas formas de alienação parental.
Quais os danos que esse tipo de atitude podem trazer para as crianças, para quem sofre essa alienação parental?
Veja, Brena, os danos, eles são incalculáveis. Uma criança que sofre alienação parental é uma criança estar alienada, estar débil. Então, ela está sendo apagada. O amor dela, estão tentando apagar o amor que ela tem pela mãe ou pelo pai, e vice-versa, até porque o afeto, ele é recíproco. Então, os danos são assim: em primeiro momento, a criança, ela pode ficar insegura, ela pode ficar deprimida, ela se sente muito culpada, ela acha que ela tem culpa sobre aquela situação, porque quando pai e mãe, que são as pessoas que ela mais ama, estão se degladiando, ela sente essa culpa, ela se sente constrangida. Isso pode afetar a escola, pode afetar os relacionamentos dela, mas a principal questão, Brenda, não é também, obviamente, aquilo que acontece hoje, mas o fato é que o que acontece na infância não fica na infância. Ela leva essas consequências para toda uma vida. Os adultos, isso está comprovado, já que crianças que sofreram alienação podem ser adultos que têm uma maior propensão à drogadição, ao alcoolismo e até mesmo ao suicídio. Então, os problemas psicológicos, especialmente de relacionamento, que são causados por essa prática tão danosa, eles são sentidos. Hoje, quando a criança está sendo vítima daquela prática, mas eles podem se prolongar também por toda uma vida.
Esses danos, apesar de muito severos, muito sérios, e como você muito bem colocou, não ficam na infância, se estendem por toda uma vida, eles ainda acontecem porque essas atitudes ainda são comuns, né? Na ânsia de atacar o outro, o pai, a mãe muitas vezes não percebe, na hora não se dá conta do quanto ele está fazendo mal pro próprio filho. Quais são as consequências de quem pratica alienação parental?
Bom, Brenda, primeiro, deixa eu só fazer uma observação. Tem muitos pais que realmente têm essas condutas, atos de alienação parental, e não se dão conta de que isso, de fato, é muito prejudicial, mas tem aqueles que fazem propositadamente e que estão não estão se importando com essas consequências, porque o filho é um objeto, eles usam o filho como objeto para ferir o outro. Então, só fazendo essa observação, existem várias consequências, então, respondendo a tua pergunta sobre para quem pratica esse ato de alienação parental. E a própria lei de alienação parental, nós temos uma lei de alienação parental, que é a 12.318 de 2010. Essa lei, ela traz ali algumas consequências jurídicas para quem pratica esse ato. A primeira delas é que o juiz da causa onde está tramitando esse processo, ele pode fazer uma advertência, advertir o pai ou a mãe que está praticando essa conduta para que deixe de realizar essa conduta. A outra consequência é multa. Por exemplo, aquele pai que descumpre o regime de convivência ou a mãe, ele pode ser multado. Uma outra consequência é, então, aquele que está sendo afastado do filho, ele pode ter uma ampliação da convivência para que ele possa, então, se defender, né? Porque nada mais difícil, nada mais horrível para quem está sendo alienado do que não conviver com o filho, porque daí o filho ele só tem um lado, ele só vê um lado, o lado do alienador, e ele vai se distanciando do alienado, que nós chamamos alienado, e aquele que está sendo vítima, né, do afastamento. Então ele não consegue expor a versão dele. Aí uma das consequências é a ampliação da convivência para que ele possa, então, conviver um pouco mais. Uma outra consequência também é até mesmo a inversão da guarda, né? Às vezes quem está praticando alienação parental, se é aquele que tem a guarda, porque também é importante dizer, não pratica alienação somente aquele que tem a guarda, a custódia física da criança, pratica alienação também aquele que só convive, tá? Mas vamos imaginar que aquele que tem, aqui é o mais comum ao que pratica alienação, é aquele que tem sim a criança sob a sua guarda e responsabilidade, esse pode inclusive perder, pode haver uma inversão da guarda, são essas consequências.
Como é que a gente protege as nossas crianças de maneira preventiva de passar por isso? Porque muitas vezes esses ataques ao outro acontecem dentro de casa, no ambiente familiar, né? Onde não tem tantas pessoas ouvindo. E como é que a gente percebe que essa alienação está acontecendo e age para que isso pare, para que isso realmente cesse?
Olha, eu acho que o primeiro ponto para a gente conseguir proteger nossas crianças é informação sobre o mal que essa prática causa. Porque como você mesmo começou a entrevista, tem muitos pais que não sabem dos danos que essa prática causa. Então, a partir do momento que nós informamos, nós estamos buscando uma prevenção. Nós temos uma lei, que é a Lei da Alienação Parental, que ela, o objetivo dela é preventivo. Ela trata de atos de alienação, condutas que são inadequadas, comportamentos inadequados praticados pelos pais e que fazem mal. Então, a partir do momento que, no âmbito do judiciário, por exemplo, se os juízes, os promotores aplicassem a lei da forma como ela se propõe, que é preventivamente, nós talvez não tivéssemos tantos casos graves onde a alienação parental, a prática já surtiu efeito. Porque nem toda criança que sofre, que é vítima de prática de condutas alienadoras, ela se torna alienada. Ela pode até sofrer, né, enfim, com aquilo, mas ela não se afasta do outro genitor. O amor não apaga, não consegue, não há como romper o vínculo. E aí, nesse sentido, eu quero fazer um elogio à comissão de família e sucessões aqui da OAB de Maringá, porque a comissão de família e sucessões, ela já realizou vários eventos, todos os anos nós estamos aí nessa semana de conscientização sobre alienação parental e combate, né? Então nós queremos conscientizar para combater. E a Comissão de Família da OAB de Maringá, Família e Sucessões da OAB de Maringá, já realizou pelo menos 6 eventos nesse sentido. Em razão de uma atuação da comissão, existe uma lei municipal aqui em Maringá, que é a Lei 10.595, que ela tem como, ela tem, faz parte do calendário da cidade, essa semana de conscientização sobre a lei da alienação parental. Então, isso é muito, para nós que atuamos nesse segmento, isso é muito significativo. Eu queria parabenizar, então, a Comissão de Família e Sucessões aqui da OAB de Maringá.
Perfeito, é isso. É um tema que precisa ser falado mesmo, e esses tipos de agressão, né, essas formas de causar alienação precisam realmente estar muito claras, né, de que não é normal você desqualificar o outro, você falar mal do outro com a intenção de afastar a criança, porque esses danos ficam, né, muitas vezes o objetivo, como você disse, não é alcançado, esse amor não acaba, mas os sentimentos e o conflito causados por essas agressões ficam durante toda uma vida. E é importante também, como você disse, a gente ressaltar, tem lei e tem consequência para quem faz isso, né, doutora?
Sim, com certeza. Deu uma travadinha aqui no vídeo, mas acho que eu consigo entender. Eu queria só fazer uma última observação, que nós precisamos realmente informar e instrumentalizar a comunidade jurídica, mas também toda a população. E aqui eu faço mais um elogio à Comissão Alienação Parental, à Comissão de Família e Sucessões da OAB Paraná, que tem uma campanha do Buzz-Or, onde foram feitas campanhas, assim, enfim, cartazes para orientar a população também sobre a prática desse mal. E agora, para finalizar, Brenda, nós estamos também, hoje é o dia, né? Então nós temos a semana, mas hoje é o dia internacional, todo mundo está atento para essa prática, né? Porque é o Dia Internacional sobre Conscientização da Alienação Parental, e existe uma campanha mundial também chamada Bubbles of Love, onde há um combinado, então, em que todos os lugares do mundo as pessoas vão soltar bolinhas de sabão em respeito ao amor que todas as crianças têm o direito de ter, né? De expressar pelos seus pais e familiares, e também o amor que essas crianças, o direito que essas crianças têm de ser amado por seus pais e familiares.
Que
É
é o
isso.
mais importante de tudo. Doutora, obrigada pela sua participação aqui com a
Eu
gente.
que agradeço.
Nós conversamos com a doutora Priscila, que daqui a pouquinho vai estar ali na OAB fazendo uma palestra, a doutora Priscila Cristiane Barbiero, que é especialista em alienação parental, sobre esse tema tão importante. E se você perdeu um trecho dessa entrevista, se você quer compartilhar com alguém, se você sabe de alguém que está sofrendo alienação parental ou está cometendo alienação parental e não se deu conta dos danos que isso pode trazer para toda uma vida, compartilhe essa informação. Essa entrevista vai estar na íntegra no nosso site, cbnmaringá.com.br, e também no nosso canal no YouTube.